começou. Nacional. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos do Antônio Cordeiro, Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Altos Olimões, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio. 17 horas, 4 minutos. Hoje, quarta-feira, 10 de abril, ano 19. Com os comentários do Bruno Mendes e do André Luiz Mendes. Mesa de áudio dele, Rafael Espíndola. Ou é um dos meninos do Nini, o maior vocalista do rock and roll brasileiro dos últimos 89 anos. É, garoto. Central técnica está o Sebastião Luiz Xavier, o nosso Napoleão Rafael. E também o... quem está lá também é o... ah, o Ed Guimarães, é isso aí. Produção do mais brilhante produtor do rádio brasileiro, Luiz Cabeça Ferreira, para todo o Brasil. Agora, desde os tempos do Antônio Cordeiro, o programa No Mundo da Bola.
Futebol Nacional.
Vamos lá.
Sua norte, ligação no som mais forte do esporte.
Boa aí, rapaziada!
Nacional. Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol. E você participe com a gente, hein? Solta sua voz, fala com a gente. Olha só, telefone para contato 21 Rio de Janeiro, 21176935. 21176935, ou você pode mandar recado também pelo facebook.com/Rádio Nacional Rio e você vai também confira as nossas publicações. E a gente começa o programa No Mundo da Bola falando de...
vamos todos cantar de coração.
É o jogo da Nacional, o Andrezão vai estar lá daqui a pouquinho, aquele vozeirão bonito, locutor de todas as ondas, vai pintar, arrebentar, vai dar Vasco, vai dar Avaí, o Vasco encara o Avaí pela terceira fase da Copa do Brasil e a Nacional vai contar tudo. Solta, solta, solta a vinhetinha dele, André Luiz Mendes. É, garoto, o repórter Maurício Costa traz todos os detalhes da partida pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala aí, você que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Como gosta de dizer o narrador Ricardo Mazella, lembrando o sucesso da banda Metrô.
No balanço da hora.
Tudo pode mudar, galera.
E mudou para Vasco e Avaí. Nesta quarta, as duas equipes se enfrentam na Ressacada às 9:30 da noite, valendo vaga para a quarta fase da Copa do Brasil. Qualquer empate classifica o time do Rio. Vitória da equipe catarinense por 1 gol de diferença, teremos pênaltis. Isto porque no jogo de ida o Vasco venceu por 3-2. Foi no dia 14 de março. O Gigante da Colina estava invicto no ano, tinha conquistado a Taça Guanabara diante do Fluminense em uma fase só de elogio. Mas no balanço da hora, bem, você já sabe. E o técnico do Avaí, Geninho, também.
Nós mudamos, acho que mudamos para melhor. O Vasco mudou um pouco em relação àquilo. Alguns jogadores que não estavam jogando estão jogando agora, mudou algumas peças, mudou um pouquinho a postura. É um Vasco hoje que está um pouco mais pressionado do que aquele Vasco. Nós pegamos um Vasco invicto, um Vasco que vinha numa fase muito, muito boa. Agora é um Vasco que, apesar de ainda vir bem, está na final, né? Faz uma final contra o Flamengo. Mas é um Vasco que vive alguns problemas internos, algum problema de pressão. Espero que isso possa nos favorecer.
O Vasco vem de uma crise com cobrança de salários atrasados, dispensa de Thiago Galhardo, briga nos bastidores sobre Maracanã, o técnico Alberto Valentim pressionado, jogadores importantes lesionados como Leandro Castanho e Rossi e Maxi Lopes ainda recuperando a forma física. Uma derrota hoje para o Avaí pode atrapalhar a sequência de Valentim no clube. O técnico Cruz Maltino então precisa se classificar e deve colocar em campo Fernando Miguel no gol, Raul Cáceres na direita, a zaga com Erle, Ricardo Graça e Danilo Barcelos na esquerda, meio de campo com Raul Lucas Lucas Mineiro e Bruno César, e no ataque Marrone, Ian Sassi e Thiago Reis. Por outro lado, o Avaí vem de 6 jogos de invencibilidade, terminou a primeira fase do catarinense na liderança e ainda poupou os titulares na última partida para chegar com tudo contra o Vasco. O técnico Geninho deve jogar com Vladimir, Yuri, Marquinhos Silva, Betão e Igor Fernandes, Mosqueira, Matheus Barbosa, Pedro Castro e João Paulo, Getúlio e Daniel Amorim. Avaí e Vasco se enfrentam 9:30 PM e você acompanha tudo na Rádio Nacional com narração de André Luiz Mendes, comentários de Valdir Luiz e Rodrigo Ricardo nas reportagens. O plantão do Show de Bola fica com Bruno Mendes. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Tá legal então, valeu Maurição, inclusive já deu até a escala toda, valeu Maurição. Maurição, não é impossível, soltou vinheta hoje, matéria bem legal, muito informativa, e você agora está por dentro do que vai acontecer no jogo lá em Floripa, envolvendo os manezinhos da ilha, como são conhecidos, torcedores do Avaí, e também o Vasco da Gama. Deixa eu cumprimentar os comentaristas hoje no programa No Mundo da Bola. Os dois estarão logo mais, um arrebentando, vai estar cheio de gás, vai gritar gol do Vasco, gol do Avaí, ele vai dizer daqui a pouquinho. E o que está chegando agora, está mais com a gente, o de peso. Fala, Brunão.
Fala, Mazela, boa tarde, tudo bem?
Tudo tranquilo, irmão, tudo certinho, muita chuva por aí ou está tranquilo o tempo?
Rapaz, essa época do ano em Brasília, outono, são as 4 estações do ano no mesmo dia.
Ah, é?
Então tem de um tudo, tem chuva, daqui a 5 minutos para abrir o sol, depois do sol aberto vem a chuva de novo, então tem de um tudo aqui, viu, Mazela?
Então você sai de capa, guarda galocha, bota sunga, é complicado, bota um casaco, depois tira o casaco e em frente. Agora, o que pode acontecer, na sua opinião, no jogo que você vai estar transmitindo ao lado do André Luiz Mendes, logo mais em Floripa, pela Rede Nacional de Rádio, hein, Bruno?
Olha só, eu acho que o Vasco se complicaria se nós tivéssemos o gol qualificado, porque aí teria levado 2 gols em casa e um resolveria pro Avaí. Mas eu acho que tende a ser um jogo equilibrado, o time do Vasco, deixando a crise de lado, é um time que joga bem, o Valentim, ele sabe quem ele coloca em campo, tirou o que ele achava de laranja podre, não tem colocado mais. E eu vejo um jogo equilibrado. Apesar de ser na Ressacada, vejo o Vasco com favoritismo de passar a próxima fase da Copa do Brasil.
Tá certo, então. Do Bruno Mendes, vamos para ele, que vai arrebentar hoje na transmissão envolvendo Avaí Vasco para todo o Brasil, pela ebc.com.br e também pela Rede Nacional de Rádio. Tá chegando ele, o de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
Fala, Andrezão.
Tudo bem, Mazela? Um abraço para você, para os amigos do No Mundo da Bola. Ô, Mazela, eu jogar na Ressacada é sempre complicado. Das duas últimas vezes que eu estive lá, por coincidência, as duas últimas vezes que eu estive lá foi com o Fluminense, na Ressacada, e foram 2 derrotas, a última por 1-0. Uma delas foi em 95, estava até com o Valdir lá. Vou te falar uma coisa, cara, jogar lá é difícil, é complicado, porque o Avaí é um time traiçoeiro. Você pode chegar lá, tem dia que ele está afim de jogo, e aí, meu amigo, a coisa complica. É sempre difícil jogar lá. Resta saber se o Vasco conseguiu resolver psicologicamente o seu problema de vestiário. Que é jogador, salário, está tudo bem com o Alberto Valentim, com a turma? Me parece que sim, né? Mas os jogadores fizeram depoimento sem a presença do treinador, quer dizer, preservar o cara para não botar ele à frente de uma situação que ficaria ruim para ele. Se o Vasco tiver tudo isso, eu acho que será um jogo equilibrado. Eu não vejo o Vasco como favorito hoje, não. Eu acho que é uma parada muito dura. Talvez o favoritismo do Vasco pese porque joga por um empate. Mas esse negócio de jogar por um empate também é outra coisa muito traiçoeira. Você acaba automaticamente se encolhendo e dando campo para o adversário. Então, tudo pode acontecer, até disputa de pênalti, Mazela.
Eu também, eu acho que vai ser um jogo complicadíssimo. E a Copa do Brasil se tornou para os clubes do Sul, ou de campeonatos com menos tradição, um torneio muito mais interessante. Então, quanto mais avançar, mais fatura e eu acho que agrada muito mais ao torcedor. É o caso do campeonato de Santa Catarina. Vamos ver como é que se comporta diante do Vasco, jogo dificílimo do Vasco contra o Flamengo domingo lá no Engenhão, no Nilton, como é conhecido agora. Enfim, vamos aguardar. Mas o André Luiz Mendes, Valdir Luiz, também o Rodrigo Ricardo nas reportagens e o Bruno Mendes batendo corda e cabeceando. Já já eles voltam com muito mais. Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia. 17 horas, 13 minutinhos. Deixa eu cumprimentar o Luiz Cabeça Ferreira. Bota, gente.
Luiz Ferreira é nacional.
Pulei. Essa letra clara entre escura aqui, acabei me enrolando, mas tá tudo bem. Segura o Internacional, o Internacional segura. Quero falar do Luiz Ferreira, por que eu vou pular o Internacional? Tá jogando agora o Ajax com o Juventus. E também tem outro jogo pela Liga dos Campeões, né? Pela Champions.
Exatamente. Boa tarde, Mazzello.
Boa tarde. Então... O Internacional vem daqui a pouquinho.
Não, vamos falar de futebol internacional, então.
Ah, era isso.
Tá vendo?
Era
isso, resolvemos o problema.
Você, tá Rafael.
Olha o Espíndola. Olha, Mazzello, a gente está com 11 minutos do segundo tempo lá na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, na Holanda. Ajax 1, Juventus 1. Marcou para Juventus. Juventus marcou primeiro. Finalzinho da primeira etapa, Cristiano Ronaldo.
De cabeça.
De cabeça, aliás, a disposição do português, dando passe no meio-campo, partindo que nem uma bala para cabeçar e guardar o primeiro da Juventus, é algo impressionante. Empatou pro Ajax o brasileiro David Neres, que aproveitou uma bobeira do lateral João Cancelo, o português João Cancelo, driblou a zaga toda da Juventus e bateu no canto do Szczęsny. David Neres, que está sendo lembrado bastante pelo Tite e vem jogando muito bem pelo Ajax. Na outra partida, lá em Old Trafford, em Manchester, o Manchester United está perdendo em casa para o Barcelona. O gol foi do Suárez, mas a arbitragem deu para o Luke Shaw, o defensor do Manchester United. Inclusive, esse gol só foi validado por conta do VAR, do árbitro de vídeo, que o auxiliar assinalou um impedimento que eu estou até agora tentando descobrir onde que ele viu.
É verdade. Então, Ajax-Juventus é o primeiro jogo em Amsterdã, na Holanda.
Exatamente.
E o outro jogo é na Inglaterra.
Na Inglaterra.
O Manchester
United
contra
o Barça.
O Barça. Então, primeiro jogo, quer dizer, um tá ganhando fora de casa, o outro tá empatando.
E ontem, Mazzello, o Liverpool venceu o Porto por 2-0 lá no Anfield Road, em Liverpool. Um gol do Keita e outro gol do brasileiro Roberto Firmino. E o Tottenham venceu o Manchester City do Pep Guardiola por 1-0. O gol do sul-coreano Son. Uma coisa aí, um golzinho meio falha do brasileiro Ederson, hein? Goleiro Ederson.
É, agora vamos ver. Rapidinho, pra te dar sequência aí. Ô, Bruno, Ajax ou Juventus, quem passa?
Eu acho que Juventus.
1-1. Juventus pra você, passa. Andrezão.
Juventus.
No outro jogo lá, o United contra o Barcelona. Quem passa, Bruno?
Barcelona.
Concorda, André?
Concordo, já tá ganhando fora, mas na minha imagina dentro.
Então, pelo que eu senti, a zebra pode pintar na Holanda, não na Inglaterra, né? Acho que é isso.
Entendo assim.
Tá certo, então. 17 horas, 16 minutos. Agora sim, volta o Internacional. Não o futebol, o Internacional classificado em Libertadores. Vai, só
de graça,
se liga, malandro.
Se liga, malandro.
Se liga. Saudade de Fernando. É isso aí. Cabecinha, volta você falando do Internacional, que já está na próxima fase da Libertadores da América.
Está na próxima fase porque venceu o poderoso Palestino por 3-2. Assim como no empate em 2-2 com o River Plate na rodada anterior da Libertadores, Mazzello, o Inter abriu 2-0 e permitiu o empate. Só que ele estava lá, o seu amigo... Rossecito estava lá. José Paolo Guerreiro estava lá. 2 jogos... 3 gols pelo Internacional, marcou na semifinal do Campeonato Gaúcho, agora marcou 2 gols na vitória contra o Palestino. Mas antes a gente ouviu o Paulo Guerreiro, a gente ouviu o técnico Odair Hellmann, porque aconteceu de novo. O Inter tinha uma vantagem, sofreu um apagão, mas dessa vez o técnico Odair Hellmann fala o que mudou no Internacional para ele conseguir essa vitória.
Esse susto no primeiro momento, a gente botou a bola no chão de novo, começou a aparecer para jogar... Fomos criando volume novamente, criamos nossas oportunidades. Eu mudei o time, fiz uma avaliação tática para ser mais agressivo nesse momento. E a equipe e o grupo teve maturidade, competência, fez o terceiro e poderia mesmo ter feito o quarto e até mais. Então, acho que no todo, a equipe fez um grande jogo. Passamos por esse susto, isso também nos traz experiência e maturidade para que cada vez mais a gente não deixe isso acontecer.
Esse é o técnico do Internacional, daí Real Magalhães. A gente vai ouvir Rossecito, Paulo Guerreiro.
Fala, Rossecito!
Falando, sabe o que, Mazela?
Não tem a menor ideia.
É que agora tá todo mundo falando, pô, Paulo Guerreiro entrou, fez três, já fez três gols em duas partidas. E no final de semana agora, a gente tem a primeira partida final do Campeonato Gaúcho, Grêmio Internacional.
Pra variar.
Paulo Guerreiro, você tá pronto pra entrar em campo na final do Gauchão?
Eu acho que estou me sentindo muito bem fisicamente. Depois de conversar com o corpo técnico, com o professor Dair, eu fisicamente estou muito bem. O jogo que a gente fez contra Caxias era para jogar 60, 65 minutos, foi o que eu joguei. Hoje não tínhamos conversado, era para jogar 90, o que acontecer. Se eu pedir para sair do campo, com certeza ia me tirar, mas eu estava fisicamente me sentindo muito bem. E estou em ótimas condições para jogar domingo. Só vai depender do professor, me colocar ou não. Mas eu estou me sentindo muito bem fisicamente, muscularmente, sem problema nenhum. E, bom, eu vou estar à disposição do professor daí.
Tá aí, ele vai estar à disposição, Mazela. Rossecito na área.
Deixa eu perguntar para o Bruno e para o André. Vocês acham que o Rossecito se encaixa bem no esquema de jogo do Internacional? Pode dar certo jogando lá no futebol gaúcho, hein, galera?
Acho que sim. O Paulo Guerreiro é um jogador que já provou isso. Faltava um centroavante pro Internacional. O William Potker, que foi testado na posição, se adaptou mais a um ponta de lança, um homem que joga hoje mais recuado. O Leandro Damião foi embora e o Brenner não deu certo e aí ficou ressentido. Descobriu no Paulo Guerreiro um jogador que tem qualidade, um jogador que esqueceu, pelo menos nesses primeiros dois jogos. Não é aquele guerreiro que ficava reclamando, enchendo o saco, tomando cartão amarelo toda hora. Só jogar bola. Acho que pro Guerreiro, depois dessa punição, é só jogar bola. Ele tá muito bem encaixado no Inter.
E aí, André?
Dois jogos, três gols.
Sim.
Quer dizer, o atacante fala com os pés, né? Ele dá a resposta com bola na rede. E o Guerreiro tem feito isso. Para mim, ô Mazela, tá entre os 10 melhores jogadores do mundo para matar uma bola de costa pra zaga. Ele é infernal nesse tipo de jogada. O Paulo Guerreiro é brilhante. É, para dominar uma bola, porque ele joga de costa pro zagueiro. Então ele é fera. Agora eu tô com dó do Leandro Damião, né? Vai pro não sei aonde, chega um outro, ele vai embora. Vai pro Flamengo, chega um atacante, ele vai embora. Vai pro Inter, chega outro atacante, ele vai embora. Ele vai ter que jogar aí na terceira divisão do Salame Habib.
Essa tá ótima. Gostei, André, gostei. 17 horas e 20 minutinhos pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Limões, Nacional Amazônia, toda a rede nacional de rádio ligado, é isso aí. Nesse programa tradicionalíssimo no mundo da bola, desde os tempos do Antônio Cordeiro. Hoje tem outro jogo também, vamos falar daqui a pouquinho, tem Fluminense do Verdense, jogo adiado de ontem, fortes chuvas no Rio de Janeiro, amanhã tem Mengão, enfim, muita coisa boa aqui no programa no Mundo da Bola, que dá um tempo e volta já já.
No Mundo da Bola.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de duas semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Logo mais tem transmissão da Rádio Nacional, da Rede Nacional de Rádio. Tem Avaí e Vasco da Gama, diretamente da Ressacada em Floripa. Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Primeiro jogo 3-2 Vasco. Narração dele, o de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
Comentários dele, que sabe o que diz. Reportagem do Ligado.
Rodrigo Ricardo.
Tem que estar ligado, tem que estar ligado. E no plantão de informação, aliás, plantão nada, ele informa tudo que acontece, vai participar. É meu amigo de peso.
Se liga na missão.
Se liga na missão, Brunão. Olha só, 17h24, antes de virmos com o futebol feminino, acho que é o final feminino?
Não,
Ih,
momento estádio.
Momento estádio. Mas não vai falar de futebol feminino hoje, não, Rodrigo. Vai falar do futebol feminino, bonitão. É, se liga, garotão. Rodrigo Ricardo tá ficando expert em futebol feminino. Nosso artilheiro do amor tá arrebentando. Cabeça, o Ajax está dando um sufoco e o gol não sai, hein?
Um calor, segue 1-1, mas a gente tá com quase 22 minutos da segunda etapa lá na Johan Cruyff Arena em Amsterdã.
Não, será que você encheu vou falar Johan Cruyff? Johan como?
Johan Cruyff.
Johan Cruyff. Ô Bruno, mostra como é que fala o Arena em inglês pro nosso cabeça.
Como é que é?
Ele falou Johan Cruyff Arena, não é Johan Cruyff Arena.
Johan Cruyff Arena?
Aí seria Johan Cruyff Arena.
Não é isso, Bruno? Não é isso, André? Encheu a boca, não. Johan Cruyff Arena, não. Johan Cruyff
Arena Johan Cruyff. Melhorou. Vamos
olha só. E como é que é o negócio lá?
Deixa eu entrar em defesa do cabeça aí, porque nome próprio, você não pode errar. Mas o nome significativo que dá título A, você pode. Então, tá dentro da norma da língua portuguesa, você falar Johan Cruyff Arena.
Não, você...
Pode. Não deixa de estar errado.
Olha, não, o cabeça está certíssimo. Agora você quer me derrubar, Andrezão. Ele chegou pela entonação, pela inflexão, pela pronúncia. Eu achei que ficaria muito mais bonito o Arena. Você entende? Não é que tá errado.
Ah, na voz dele, voz dele, o Arena fica bem Elza Soares.
Você ficou arrepiado, é isso?
Totalmente.
Pelas ondas do rádio.
E André, sente agora o outro jogo.
É, em Old Trafford, lá em Manchester.
Repita, Manchester.
Old Trafford.
Oh, agora melhorou. Oh, tá bom a pronúncia, André, já que você depois dessa aula de...
Tá boa? Old Trafford tá bom.
E como é que é o depois? Hein?
É Old Trafford em Manchester.
É Manchester ou Manchester? Você sabe?
Depende.
Depende de que agora, André? Dê uma aula pra gente.
Do locutor.
Os americanos falam Manchester. Os ingleses falam Manchester. Eu gosto, eu acho que o correto é Manchester.
Então, por favor, cabeça que o jogo é na Inglaterra. Use o inglês da Inglaterra. Pronto.
Em Old Trafford, o Manchester United está perdendo por 1-0. Segue perdendo por 1-0 para o Barcelona. A gente está com 22 minutos da segunda etapa.
Tá certo, então. Gostou? Você que canta música em inglês também?
Muito Rafa, bem.
Tem que aprender a pronúncia.
O inglês dele é muito bom, você tem que dizer.
Ai, como você baba o ovo, cabeça. É impressionante, cabeça. Meu Deus do céu, cabeça.
Eu tô no meu esquema da camisa de você, que você entendeu.
Vamos lá. Legal. Então chama quem vem agora e fala.
A nossa querida Astrid Nick, notícia dos esportes olímpicos e paralímpicos no Momento Estádio.
Momento Estádio.
Basquete, canoagem, handball, esportes aquáticos, badminton, tiro esportivo, taekwondo, triatlo e basquete em cadeira de rodas não poderão receber repasses da Lei Agnello-Piva, que são feitos pelo Comitê Olímpico do Brasil. A determinação foi do Tribunal de Contas da União após o julgamento de um recurso. A informação foi publicada pelo site Globo.com na sexta-feira, dia 5. O problema é que essa discussão já se arrasta por um bom tempo e o motivo é com relação a entidades inscritas no Cadastro de Devedores da União, o CEPIM, que é o cadastro de entidades privadas sem fins lucrativos e impedidas, que não podem receber os repasses oriundos da Lei Agnello-Piva. O Comitê Olímpico do Brasil é cobrado pela Receita por uma dívida de R$ 191 milhões e não tem CND. A judoca brasileira Maria Portela conquistou no último sábado medalha de prata no Grand Prix de Antalya, na Turquia. Maria venceu 3 lutas nas preliminares, mas sofreu o ippon na final com a grega Elizabeth Teltsudo. Foi a segunda medalha do Brasil na competição. Na sexta-feira, Larissa Pimenta conquistou o bronze no meio leve feminino, 52 quilos, sub-21 de Berlim. 2 grandes competições e 2 ouros para Martine Grael e Kaina Kunze em 2019. As campeãs olímpicas conquistaram no último sábado o título da classe 49RFX no Troféu Princesa Sofia, em Palma de Mallorca, na Espanha. Foi a segunda vez que a dupla subiu no topo do pódio da tradicional competição espanhola, repetindo o feito de 2014. Este também é o segundo título nesta temporada, na sequência do primeiro lugar na etapa de Miami da Copa do Mundo da World Sailing em janeiro. Além de Martine e Kaena, a equipe brasileira de vela terminou no top 10 em outras 3 classes. Na 470 feminina, a medalhista olímpica Fernanda Oliveira e Ana Luísa Barbacan ficaram em 6º lugar. Na FIM, Jorge Zarif terminou em 10º. E na RSX feminina, a pernambucana Bruna Martinelli também ficou em 10º. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Obrigado, querida. E ainda dentro desse momento estádio, o repórter Rodrigo Ricardo foi até o Cefam, na zona norte do Rio de Janeiro, conversar com o atacante do time feminino do Flamengo, Raíza. Até o início da 4ª rodada do Brasileirão Feminino, a jogadora do Mengão era a artilheira do torneio com 5 gols. Fala, ligado!
Rodrigo Ricardo.
Da cabeça aos pés, um só desejo: balançar as redes dos adversários. Dona de 1,82m, Raíza Santos da Silva precisou de apenas 2 jogos para marcar 5 gols e se isolar na artilharia do Brasileirão Feminino. A atacante de 28 anos, desde criança, sempre teve uma brincadeira favorita, mesmo que fosse a única menina da turma.
Jogava desde 7, 8 anos, no meio dos garotos, na rua, porque o que me chamava a atenção era a bola. Na escola, na rua, sempre era a primeira a ser escolhida.
A carreira no futebol só começou há cerca de 6 anos, quando jogava uma pelada no bairro de Cosmos, zona oeste do Rio de Janeiro.
Eu jogando bola na rua, aí passou um rapaz e falou assim: eu conheço um time de futebol que tem lá em Caxias e tal, se você quiser eu passo teu contato do treinador. Ele passou, e aí eu falei com ele, ele falou: vem aqui, faz um teste, vamos ver. Aí acabou que eu fiz, passei.
O início no Caxias testou a persistência de Raíza.
É, foi bem difícil, né, pelo fato de questão de dinheiro de passagem, às vezes eu não tinha como ir, mas às vezes eu dormia na casa de colega para ficar lá, para poder sempre estar treinando, não perder nenhum dia de treino.
Raíza é zagueira de origem, mas trocou a grande área da defesa pela grande área do ataque. E agora, por recomendação do técnico Ricardo Abrantes, ela, ao invés de evitar, faz gols.
A gente viu já vários jogadores. Adriano jogava em posições defensivas e depois foram procurados no ataque. Infelizmente, no feminino, eles não vêm numa base, eles não têm uma base, né? Que ela vai sendo observada. Então, normalmente, o que faz com os garotos e as garotas altas? Ou vão pro gol, ou vão pra zaga, né? Que é o normal do futebol. E, na minha opinião, foi uma coisa que aconteceu. Ela, por ser muito alta, sempre jogaram ela na zaga pela dificuldade, pela fragilidade do sistema defensivo nas bolas aéreas. Ela, por ser muito alta, o pessoal já joga naturalmente. E ficou por não ter uma quantidade de jogos. E quando chegou aqui no Flamengo Marinha, que a gente começou a ter treino, jogar, a gente começou a ver características mais de atacante do que realmente de defensor.
Para a comissão técnica do Flamengo, voltar com Raíza para a defesa, nem pensar.
Hoje não, né? Ela tá metendo muito gol lá. Hoje eu boto outro, não vou botar ela não, porque ela tá metendo muito gol. Mas ela tem essa capacidade. Ela não era uma zagueira ruim, era uma boa zagueira. Só que a gente viu mais potencial nisso e estamos conseguindo alcançar o que a gente planejou.
Raíza também não sente saudades do tempo de zagueira no Caxias.
É, não era o que eu queria. É porque na época eu tava faltando. Ele falou: pô, você é alto, você corre bem, então eu vou botar você na zaga, faz ali pra mim. Aí eu fiz bem, ele pediu pra mim ficar e eu fiquei. Joguei o tempo inteiro na zaga.
Raíza sonha em jogar na seleção, ao lado de Marta. Mas mesmo ao lado da rainha do futebol, ela não abre mão da condição de artilheira.
Eu preferia receber um passe dela pra fazer o gol.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
17:32, dando sequência no programa No Mundo da Bola. Olha só, o que vem aí?
E o Palmeiras no azul da partida.
Cara, o Verdão dançou no final do Paulistão, hein? Antes de chamar a matéria com o Lincoln Chaves, rapidinho. Bruno e André. Pô, todo mundo falava do Parmeira, o Parmeira e o Parmeira dançou, hein?
Dançou, não lembra do Cabanhas?
Lembro.
Lembra do Cocada?
Rondinelli? Lembro.
Tudo isso, Paulo Rossi.
Lembro.
Tudo isso acontece no futebol, tudo isso pode acontecer no futebol. É normal, o Palmeiras estava jogando contra um time chamado São Paulo. É, o São Paulo é São Paulo, né, filho? A camisa é a camisa. Agora, não justifica essa manifestação para pedir a saída da Dona Leila lá, que é da patrocinadora. O Palmeiras não deu porque não deu. Tem coisa que não acontece. Tem dia que não vai no futebol, amigo. Não adianta. Só que o torcedor não tem compromisso com a coerência.
É verdade. Então, já que você falou da Dona Leila, vamos chamar o Lincoln Chaves para falar sobre o Verdão.
Lincoln Chaves.
O Palmeiras recebe o Junior Barranquilla da Colômbia às 9h30 da noite pela quarta rodada da primeira fase da Libertadores. O Verdão é o vice-líder do Grupo F com 6 pontos e pode encaminhar a vaga no mata-mata em caso de vitória, ficando 5 pontos à frente dos peruanos do Melgar, terceiro colocado da chave. O que viria em ótima hora, já que o clima pelos lados do Allianz Parque não é dos melhores. Nesta quarta-feira, o estádio Alviverde amanheceu pichado, com frases chamando o time de pipoqueiro e críticas ao atacante colombiano Borja e a empresária Leila Pereira, dona da Crefisa, que é a maior patrocinadora do clube. São 3 jogos sem vencer. Uma derrota para o San Lorenzo na Argentina, que custou a ponta do grupo na Libertadores, e 2 empates sem gols com o São Paulo pelas semifinais do Paulistão. Nos pênaltis, o tricolor levou a melhor. E apesar do discurso da diretoria de que o estadual era o Paulistinha, o elenco sabe da pressão da torcida, exigente com o grupo que é o mais caro do futebol brasileiro, segundo o site Transfer Market, que é referência no mercado da bola. Com a palavra, o zagueiro Luan.
A gente sabe também que eles podem estar um pouco impacientes pelo fato da gente ter sido eliminado, mas como eles também estão chateados, nós também ficamos muito chateados. A gente queria muito passar para a final e ganhar esse campeonato, mas paciência, tem que deixar essas coisas para trás e agora é focar na Libertadores. Bom, acredito que o dinheiro não ganha o campeonato automaticamente e também acho que tem muitos times do Brasil que se reforçam também e gastam muito, mas o Palmeiras fica uma coisa mais evidenciada. Não sei por que vocês pegaram para falar sempre de dinheiro do Palmeiras, mas eu acho que não, acho que dinheiro não ganha campeonato, o que ganha é trabalho, é você estar aqui todo dia e fazer o seu melhor. Eu vejo como positivo você ter sempre bons jogadores, o ano é muito longo, está apenas começando, daqui a pouco começa a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, nós vamos precisar de todos. Então pressão vai existir sempre pelo fato de nós estarmos no maior time do país.
O Junior, vice-campeão da Copa Sul-Americana no ano passado, também chega para o jogo no Allianz pressionado. A derrota por 2-0 para o Palmeiras no encontro anterior entre as equipes pela Libertadores para cá, foram 8 jogos disputados e só uma vitória. Os colombianos estão zerados na competição sul-americana e precisam vencer para seguirem vivos. Para desafiar o time que tem como nomes mais famosos o meia chileno Matias Fernandes e o atacante Théo Gutierrez, o Verdão deve atuar com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Thiago Santos ou Felipe Melo, Bruno Henrique, Ricardo Goulart e Moisés, Gustavo Scarpa e Deyverson. Já o provável Júnior terá Vieira, Piedra Rita, Dita, Rafael Pérez e Gutierrez, Narváez, Cantídio e Matias Fernandes, Luiz Dias, Samboesa e Théo Gutierrez. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
O apaixonado Lincoln Chaves, direto de São Paulo. Ô, Lincão, um abraço, meu amigo.
Amor.
Isso. O Lincoln Chaves é o mais apaixonado de todos os integrantes. Conseguiu barrar André Luiz Mendes, hein? Né? Bota de novo amorzinho pra ele.
Amor.
Isso, né? Ô Andrezão, Bruno, não, rapaz, olha só, me chamou a atenção 3 coisas na declaração do Luan. O resto tá tudo direitinho e tal, mas do Luan, primeiro, que de modo geral não falou o que falou, mas reclamando do dinheiro da patrocinadora. Eu nunca vi isso, reclamar de dinheiro do patrocinador. Time catando patrocinador e jogadores, gente reclamando no Palmeiras de dinheiro. 2, dinheiro não ganha jogo. Se fosse assim, o São Cristóvão ia ser campeão todo ano. Aqui no Rio de Janeiro, o Jabaquara ia ser campeão de São Paulo. Essa declaração do Luan realmente não entendi. E a terceira, que o Palmeiras é o maior time do Brasil. O prato é de vocês.
Eu acho que tem o Palmeiras tem um investimento grande, o maior do Brasil, e parece que o pessoal perdeu um pouco a linha depois que foi eliminado do Campeonato Paulista pelo São Paulo.
não vai ganhar todos os campeonatos, mas o Palmeiras é atual campeão brasileiro, o trabalho que está sendo feito lá, o dinheiro investido, eu acho que o trabalho é certo, você não pode ganhar tudo também. O torcedor, eu estava até conversando com o André aqui em off, e o André falou, Bruno, o torcedor não tem compromisso com coerência, e é verdade, ele é apaixonado, os caras xingarem hoje a patrocinadora do jeito que é a dona Leila, com seus patrocínios na camisa de São Paulo, ela faz isso porque ela quer, porque o marido é apaixonado pelo Palmeiras. Ela não faz porque a marca dela vai aparecer aqui, ó, colar no estádio, ela faz porque o marido é apaixonado pelo Palmeiras. E eu acho que o torcedor tem que segurar um pouco mais a onda, e os times, digo Palmeiras e incluo o Flamengo nessa, parece que bate um desespero, um nervosismo, mas claro, pelo tamanho do investimento que foi feito.
André, daqui a pouco o André fala. O Atlético Mineiro encara o Cerro Porteño pela Libertadores em Assunção, precisando dos 3 pontos, hein? Você não pulou o Fluminense? Ah, mas eu vou falar sobre Libertadores daqui a pouquinho, porque, olha só, é importantíssimo. Flusão vai jogar, cara. Flusão vai jogar. Tantas vezes campeão.
Tá nervoso?
Não tem investimento. Um pouco.
Ah,
não tem,
tá, entendi.
Não tem investimento do Palmeiras, não tem investimento do Flamengo. Mas vem aí o maneiro Rafael Monteiro. Fala, Rafinha.
Rafael Monteiro.
Fluminense e Luverdense se enfrentam nesta quarta-feira no Maracanã, 7h15 da noite, partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo, que seria realizado ontem, foi adiado devido às fortes chuvas que castigaram o Rio de Janeiro desde segunda-feira à noite. O consórcio Maracanã, que administra o estádio até o próximo dia 18 de abril, garantiu que o temporal não afetou o gramado nem as instalações do estádio. Para o confronto de logo mais, o zagueiro Matheus Ferraz diz que as eliminações contra o Flamengo no campeonato estadual não podem afetar o grupo.
Acho que assim, o campo às vezes não estava influenciando para sair um bom futebol, tanto dos dois lados também, né? O Luverdense se dedicou muito na marcação. Acho que assim, ele teve um êxito porque criou bastante dificuldade para a nossa equipe. E agora no Maracanã nós estamos na nossa casa, né, cara? Onde nós temos a tranquilidade, a liberdade que a gente tem nos jogos, a gente poder fazer o nosso trabalho, cara, com alegria, cara, com confiança, daquilo que temos feito durante o campeonato carioca, durante os jogos da Copa do Brasil, essa alegria de poder jogar bola, poder se ajudar dentro de campo, essa confiança. Então a gente não deixar ali a questão do jogo de classificação, essa coisa de derrota que já veio contra o Flamengo, não, acho que a nossa cabeça, ela tem que estar tranquila, cara, para que a gente venha fazer um jogo totalmente seguro, totalmente tranquilo e com alegria, cara, para que a gente venha tudo para fazer um grande jogo e sair com a classificação, né?
Como o jogo de ida em Mato Grosso terminou empatado em 0-0, novo empate levaria a classificação para a cobrança de pênalti. Quem vencer avança. O técnico Fernando Diniz deve lançar a campo Rodolfo no gol, na direita Gilberto, dupla de zaga Matheus Ferraz e Nino, na esquerda Caio Henrique, no meio campo Dodi, Bruno Silva e Ganso, no ataque Everaldo, Luciano e Johnny Gonçalves. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha. 17:41, Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia, toda a Rede Nacional de Rádio. Flusão, 7h15 da noite contra o Luverdense, Maracanã, deve pegar um público pequenininho, bem pequenininho. Primeiro que o time Fluminense não anima ninguém, para começar. Segundo, problema de chuva no Rio de Janeiro, a cidade está bem castigada. O que você acha, Bruno?
Olha só, Mazela, se o gramado, a drenagem do Maracanã costuma ser muito boa. Choveu forte hoje no Rio, não?
Não, hoje não.
Ah, então, ainda acho não. Que teremos um gramado bom para receber o Fluminense. É claro que atinge isso muito, mas a drenagem do Maracanã, ela geralmente funciona. Fluminense, amplo favorito para conquistar o resultado. Paulo Henrique Ganso pode jogar, ele só está suspenso no Campeonato Carioca. Amplo favorito o Fluminense na noite de hoje, Mazela.
Tá certo, então. Cabeça, antes de irmos com o Atlético Mineiro, vamos à Champions League. Champions League, quase que o Juventus faz, eu cortar você, faz 2-1 no contra-ataque. Fala.
Exatamente, mas ela, a gente está com 40 minutos da segunda etapa, praticamente segue Ajax 1, Juventus 1. O Ajax com mais posse de bola, criando chance, mas agora, como você falou...
Quem perdeu foi o brasileiro,
foi,
né?
O brasileiro Douglas Costa. O Douglas Costa entrou no lugar do croata Mandzukic, driblou dois zagueiros do Ajax e mandou uma bola na trave esquerda do goleiro da equipe holandesa. Lá no Old Trafford, em Manchester, segue Barcelona 1, Manchester United 0.
Esse jogo, guardado as devidas proporções entre Ajax e Juventus, me lembra o jogo do Bangu, viu, Bruno? Bangu e Vasco. O Bangu dominou o jogo todo, perdeu gol pra caramba e no final deu Vasco da Gama, que tá dando empate por enquanto, viu? Impressionante. Se você tirar a camisa e botar Bangu e Vasco, é a mesma coisa, viu? A comparação foi um pouco forte, Bruno?
Não, foi tranquila, foi beleza. Você foi no caminho certo.
Muito, muito obrigado. Comparar Bangu e Vasco com Ajax e Juventus é realmente...
Olha bem... lá, hein?
É bem parecido. Agora sim, Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador. Mineiro,
Galo Forte
Vingador. Vamos lá, você, cabeça.
Olha, a situação do Atlético Mineiro não é muito boa, mas ela está no grupo E, terceiro colocado com apenas 3 pontos. Vai enfrentar o líder do grupo lá em Assunção, que é o Cerro Porteño, tem 9 pontos. Segundo colocado é o Nacional de Montevidéu, que tem 6 pontos. Atlético Mineiro precisa da vitória para se garantir já na próxima, continuar com chance de classificação para a próxima ainda, né? Fase. Quem vamos ouvir o meio-campo Elias, ele que vai falar do que espera a partida, dessa partida contra o Cerro Porteño.
A gente chega confiante, né? Acho que depois de uma grande partida que a gente fez no domingo, acho que está todo mundo disposto a reverter essa situação. Temos condições para isso, mas a gente sabe que a gente vai enfrentar uma grande equipe. Só que a gente tem tudo para fazer um grande jogo e sair com a vitória aqui.
Coisa.
Vamos ouvir também o Elias falando. Há necessidade de uma vitória. Um empate pode complicar. Como é que é mais essa decisão, Elias, antes da decisão do Campeonato Estadual contra o Cruzeiro no final de semana?
Sim, a gente tem que ter consciência, né? Eu acho que vitória é mais importante pela situação do grupo. Só que um empate, dependendo dos outros resultados, é bom. Só que a gente vai em busca da vitória para não deixar o Cerro Porteño, né, caminhar lá na frente sozinho. A gente sabe que é importante vencer aqui para que eles não possam tomar mais pontos. Só que vai ser um jogo muito duro, muito difícil, onde a gente vai ter que estar muito preparado para conquistar os 3 pontos.
Isso aí, Ricardo Mazella. A tendência é o Atlético Mineiro entrar em campo com Vitor no gol, Guga, Leonardo Silva, Igor Rabelo e Fábio Santos, Adilson, Elias e Casares, Luan, Ricardo Oliveira ou Michael Bolt.
Andrezão, olha só, Andrezão, esse time do Atlético é confiável? Quando você pensa que vai, não vai, mesmo no Mineiro, de vez em quando dá umas rateadas, fora do Mineiro, rateia mais ainda, o que você acha, hein?
Caiu naquela mesma situação que você colocou agora, Mazella, aquele exemplo do Vasco com o Mangu e tal, e eu teria até um exemplo para reforçar essa ideia, porque o Santos massacrou o Corinthians, o Cássio
bem pegou lembrado, até pensamento. Bem lembrado.
E o Corinthians saiu classificado nos pênaltis. Tem que avisar pro Elias que o Boa Esporte é um time e o Cerro Porteño, que é líder do grupo, é outro time. São duas coisas diferentes. Eu acho que o Atlético tem muita dificuldade, é um time irregular, não dá confiança pro seu torcedor, não vejo o Atlético hoje como favorito, vai ter que se abrir porque precisa dos 3 pontos e quando se abrir... Aí, meu amigo, com o Cerro Porteño lá dentro, que é um outro time muito diferente do Cerro do ano passado, aí a casa pode cair até de maneira mais, como é que eu vou te dizer, mais agressiva, viu? Tenho até medo de ser mais gol.
Meu Deus. Ô Bruno, nossa. Olha só, então, em cima do que o André falou, essa irregularidade, essa falta de confiança, ou falta de consistência, passa pelo técnico Levir Cup?
Eu acho que ele perdeu o grupo, isso sem dúvida nenhuma. O Pedro Pontes agora deu um susto no Luciano Barroso, quase que o estente dele foi pra NASA, meu amigo.
O Pedro Pontes sempre
o
fazendo gracinha.
O estente dele, né? É impressionante. Pelo ralo.
Pedro Pontes sempre fazendo gracinha. É um negócio incrível. Aí quando pois o time dele some, perde, ele, quem some é ele, desaparece. Entendeu? Impressionou. Lulu, Lulu, meu
mas
amigo
isso
Lulu.
É o beabá da política, pô. Tem que ser do olho do fundo.
Agora ele aparece. Agora ele aparece. Você tá cheio de gracinha, viu, doutor Pedro Ponte? Cheio de gracinha.
Você tá cheio de saudade, fala a verdade.
Marcelo. Lulu, você tem minha solidariedade. Não deixa Pedrão montar em você, não, hein, cara?
Epa! O que é isso? Opa! Nunca!
Olha lá, hein?
O que é isso?
Não, eu vou te falar.
Ele chegou, não é pra tirar o programa do ar, não.
Se conseguir, malandro, vai ter que ressuscitar o Hernanes Pires Ferreira pra narrar o Joker.
Meu Jesus amado.
É pra quem não sabe, o pessoal em casa entender porque a gente tá rindo, porque um é mais fortinho, mais fofinho, o outro é mais magrinho, não é isso?
Por aí.
É, pro pessoal em casa entender a brincadeira nossa, não adianta de brincar entre a gente. O pessoal, o público tem que saber também que um é o fofinho e o outro é o pudim de osso, não é isso? Isso é bullying, não pode falar não, hein?
É bullying.
Tá bom, Pedro, um beijo. Lulu, Luciano Barroso, outro beijo grande.
Obrigado, querido.
Valeu, tchau, tchau. Quero ver se domingo, segunda-feira, aparece o Pedro Pontes aqui. Rapaz, eles me tiraram do sério.
É o intervalo.
Intervalo? Break, já voltamos. Até já, galera.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Impossível ser feliz sozinho.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Vamos com o que, meu amigo?
Até nós iremos.
Esse hino é bonito, hein? Para o que der e vier. Esse hino é muito legal do Grêmio. Quem fala do Grêmio é ele, o William Douglas.
William Douglas.
É hora de fazer jus ao apelido de imortal. O Grêmio encara o Rosário Central da Argentina hoje às 21h30 da noite na Arena, com a obrigação de vencer. Em 3 rodadas na Libertadores, o tricolor gaúcho conseguiu apenas 1 ponto. Reagir agora é uma questão de vida ou morte. Para conseguir a primeira vitória, o Grêmio deve ter uma série de mudanças. A principal delas é a saída de Luan. O rei da América em 2017 viveu uma temporada ruim e foi sacado da equipe. A opção mais provável é a entrada de Jean-Pierre, mas Diego Tardelli também pode aparecer na função. Outra mudança será a entrada de Matheus Henrique na vaga de Michel. Um dos responsáveis pela missão de ajudar o Grêmio a acabar com a má fase é o centroavante André, que se mostrou otimista na classificação do Grêmio.
A gente está bem confiante que vai vir sim, e aproveitando nessa questão da confiança, a gente... conta com o torcedor amanhã confiante, porque a gente precisa disso. Acho que é um casamento, é a gente dentro de campo e o torcedor fora de campo, para para essa classificação que a gente vai lutar até o fim vir. Então tomara que amanhã seja o início dessa virada da gente na Libertadores.
Rival no jogo de hoje, o Rosário Central também tem apenas um ponto conquistado na Libertadores. E os argentinos parecem ter pouca confiança. Com 4 jogadores lesionados, o técnico Diego Coca decidiu poupar mais 5 no duelo de hoje e deve entrar praticamente com um time reserva em campo. É bom lembrar que o grupo B da Libertadores é liderado pelo Libertad do Paraguai com 9 pontos e a Universidad Católica do Chile tem 6. Grêmio e Rosário Central, correndo risco de dar adeus à Libertadores, se enfrentam às 9h30 na Arena do Tricolor Gaúcho. Da Rádio Nacional, William Douglas.
Valeu, William. É isso aí. Joguinho complicado, hein, sem turma. André Bruno. Do Grêmio contra a equipe do Rosário Central. Time argentino sempre complicado, por melhor ou pior fase que estejam, hein?
Ah, pois é. E os dois estão desesperados porque só tem um ponto no grupo. Precisam da vitória porque se os dois empatarem, morrem abraçados na competição. Então precisam da vitória, vai ser um jogo escamada pesado o Grêmio jogar em casa.
E o Grêmio tá com um problema de vestiário sério, né? Todo mundo batendo cabeça internamente.
É verdade. Você acha, o André, antes de falarmos do Flamengo, que o Renato deveria ter saído nisso no ano, não?
Acho que não. Acho que ele tava indo bem, o Mazella. Ganhou tudo, cara. Ganhou tudo que ele disputou.
Mas por isso mesmo.
Então eu acho que time que tá ganhando não se mexe, né? Então resolveu continuar. O que ele não contava é com a vaidade das pessoas que tomou conta do Grêmio. Né? E ele teve que usar de energia para poder botar quem tá bem e tirar quem tá mal. Aí, meu amigo, atingiu a vaidade no futebol, você já viu como é que é. Jogador de futebol, bateu na vaidade ou no bolso, Mazella, complicou.
É verdade, você tem toda a razão. Quem que vai chegar, cabecinha? Fala, fala, solta.
Uma vez pra mim.
Sempre. Vamos embora. Kingão, amanhã estaremos juntos da Flamengo e
San José.
San José.
Exatamente. Vamos lá. O Flamengo precisa vencer essa partida. A vitória do Peñarol sobre a LDU ontem em Montevidéu foi boa pro Flamengo.
1-0.
1-0. O Flamengo precisa vencer o San José e pontuar fora de casa contra a LDU. Já tá garantido nas oitavas de final da Libertadores. Só que contra o San José, Mazella, a partida de estreia do Flamengo Libertadores, a gente lembra que o Diego Alves fez um partidaço, várias defesas.
Foi lá em cima também.
Lá em cima
do morro.
E o Diego Alves fala justamente sobre isso. Será que vai ter defesaça de novo, Diego Alves?
Espero que seja diferente, né? Eu acho que lá, lógico que a altitude atrapalhou bastante, né? A gente sabe que é bem, bem difícil jogar lá. Acredito que aqui vai ser um jogo completamente diferente. Espero ter um pouco mais de tranquilidade.
Agora o Diego Alves responde pra gente aqui no programa do Mundo da Bola. É uma decisão? Como é que tá o Flamengo para essa partida? O que, que tem que ser feito amanhã no Maracanã? Diego Alves responde.
Não, o final não é porque tem mais jogos pela frente, mas é uma importância, é uma partida fundamental para a gente conseguir a classificação. Eu acho que a gente conseguiu uma vitória muito importante na Bolívia, né? Depois conseguimos somar mais 3 pontos também dentro de casa contra a LDU. Infelizmente contra o Peñarol não conseguimos ganhar, mas já sabíamos que seria difícil, até mesmo por se tratar de Libertadores e os times que também estão na nossa chave, mas é um jogo de extrema importância que com certeza a vitória é o pensamento de todos.
É isso aí. A gente sabe que o técnico Abel Braga não vai poder usar o atacante Gabigol, foi expulso contra o Peñarol. O Bruno Henrique, Mazella, ele foi reavaliado, apresentou melhoras em relação às dores, mas segue sob tratamento e observação do Departamento Médico do Flamengo. Diante disso tudo, sabe quem é que foi chamado pelo Abel Braga e falou, fica ligado? O garoto Vitor Gabriel pode aparecer no time titular do Flamengo amanhã, Mazella.
É verdade. Amanhã é jogo fácil, dupla?
Não, não é jogo fácil, não. O adversário é fácil, o jogo é difícil. Se eu não me engano, se eu não estou aqui me precipitando, o Abel já confirmou o Arrascaeta como titular do Flamengo amanhã, que é uma coisa que eu até falei no bate-bola com o Mário, que eu gostaria de ver o Arrascaeta nessa formação sem o Gabigol, para ele poder usar o Everton Ribeiro, poder usar o Bruno Henrique, poder usar o Vitinho, poder usar o Diego como jogadores que iriam flutuar para formar um falso atacante. Então, é um jogo difícil. O Flamengo é 10 milhões de vezes favorito para ganhar do San José, porque até ganhou lá o primeiro jogo. Agora são 4 pontos que o Flamengo precisa em 9 jogos, sendo que vai jogar as duas próximas partidas, depois de amanhã, fora de casa. Primeiro em Quito, contra a LDU, e fecha com o Peñarol fora de casa. Então a vitória amanhã, e uma vitória com o número de gols acima de 2, seria ideal para o Flamengo voltar a retomar a liderança do grupo.
Tá certo, então. Fala, cara.
Saiu o provável time titular do Flamengo. Duas dúvidas. Arrascaeta ou Vitinho? Bruno Henrique ou Vitor Gabriel? Diego Alves, Pará, Rodrigo Caio, Léo Duarte e Renê? Cuéllar, William Arão e Diego? Arrascaeta ou Vitinho? Everton Ribeiro, Bruno Henrique ou Vitor Gabriel? Mas bom,
caminhamos para o final do programa. Antes de você, a gente dar os palpites, que dá tempo rapidinho, não sei nem se vai dar, mas terminaram os dois jogos pela Liga, né?
Ajax 1, Juventus 1, Barcelona 1, Manchester United 0.
Vasco, rapidinho, Vasco ou Avaí, André?
Avaí.
Fluminense ou Luverdense, Bruno?
Eu acho que dá Fluminense.
Alguma coisa, um jogo esqueci assim de destaque hoje, não? Tem Libertadores, mas também não vai dar tempo, 17h58, ou dá tempo? Hein? Não? Não sei. Qual outro jogo? Tem o Atlético...
Cerro Porteño Atlético.
Cerro Porteño Atlético, cabeça.
Da Atlético, 1-0.
Tá bom, então. Bruno, bom trabalho pra você. Andrezão, arrebenta, hein? Logo mais, hein?
Valeu, parceiro.
Um abraço carinhoso pro André Luiz Mendes. Valeu, Brunão. Obrigado, Luiz Ferreira. Rodrigo Ricardo, aquele abraço. Meu amigo Rafael Espíndola, estamos juntos. E a você em todo o Brasil, obrigado pelo carinho, pela companhia. Logo mais a abertura da nossa grande jornada esportiva para Avaí Vasco da Gama, diretamente de Florianópolis. O jogão 9 da noite. Tá legal, galera? Um abraço e até amanhã.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.